Luís Freire regressou satisfeito com a atitude dos jogadores e o ponto que o Rio Ave trouxe da Amadora. O jogo foi para o intervalo com um empate a um golo, um resultado que se ajustava ao que se passava em campo, defendeu o treinador Rio Avista.
Foi um jogo muito disputado, sabíamos que era um campo muito difícil que tínhamos até ao final do campeonato. O Estrela da Amadora em casa é muito forte, é muito apoiado também pelo seu público. Nós sabíamos que íamos ter um jogo muito intenso, muito físico, muitos duelos de um para um, duas equipas muito encaixadas também. O Estrela, nós a tentar pressionar alto, mas o Estrela a conseguir explorar a profundidade várias vezes e a expor-nos em situações de um para um perto da nossa baliza. Nós a tentar construir mais curto, mas sem conseguir, não conseguimos ligar bem o jogo, tínhamos algumas dificuldades, mas poucas vezes conseguimos libertar-nos dessa pressão, conseguimos ganhar um livre que dá o Vrossai, que remata uma grande defesa do guarda-redes, no canto fazemos o golo do Santos. A ganhar 1-0, o Estrela tenta reagir, não tem nada a perder, procurou o golo, fez o empate de uma forma que me parece justa pelo caudal ofensivo que tinha, e nós sem conseguir criar muitas oportunidades. Tivemos ainda o remate do Teixeira com uma grande defesa do Brígido até ao intervalo, portanto um jogo difícil para nós, mas chegamos até ao intervalo, na minha opinião, com um resultado justo, 1-1.
Na segunda parte, as duas equipas voltaram a marcar um golo cada, sendo o do Rio Ave já no período de compensação, respondendo ao tento também tardio do Estrela. Num momento de felicidade, admitiu Luís Freire.
Na segunda parte tentamos refrescar o Fábio para ganhar mais dimensão física. O jogo estava muito nos duelos, porque nós não estávamos a conseguir construir bem. O Estrela conseguiu, lá está, estamos na parte final do campeonato, muita emoção, apoiado pelo público, conseguiu criar alguma intranquilidade na nossa construção. Não conseguimos libertar-nos muito, tentamos alterar o meio campo, sofremos o 2-1 entretanto, e a partir daí arriscamos tudo o que tínhamos para arriscar. Tentamos ao máximo, trocamos o médio pelo avançado, meti o Vrossai mais na frente e fomos felizes, foi uma felicidade que fomos à procura. Os jogadores passaram no banco e disseram, ministro, vamos ao empate, acreditaram que era possível, mandaram-se para a frente, tivemos sorte de não sofrer o terceiro porque arriscamos mesmo muito, mas fomos felizes porque também fomos à procura da felicidade. Na primeira volta ao Estrela marca já depois da hora e agora calhou-nos a nós marcar e é um ponto importante.
Depois de destacar a importância de ter pontuado, o técnico dos vilacondenses fez questão de enaltecer a alma e a união demonstrada por todos os pupilos que estiveram em campo.
Diz que hoje não jogamos como queríamos, não jogamos o futebol que queríamos jogar, não fomos melhor que o Estrela da Amadora no geral, mas tivemos uma coisa que é muito importante em todas as equipas, que é o acreditar, a alma, a união. Quem entrou muito dedicado à equipa, e eu penso que isso fez toda a diferença, e tem feito a diferença. Nós já tivemos em último lugar. Portanto, para ter essa série de jogos, tivemos que nos unir muito, trabalhar muito. Ainda hoje estreamos um jogador, o Cristiano estreou-se hoje na defesa, porque tivemos a lesão do Renato, Josué, o Nóbrega também só pode entrar 20 ou 30 minutos. Tínhamos algumas condicionantes, mas os jogadores reagiram sempre e foi positivo nisso.
Este resultado deixa a equipa da Caravela no 11º lugar, com 30 pontos. Segue-se a recepção ao Arouca ao início da noite da próxima sexta-feira, na abertura da jornada 30 da Primeira Liga. Depois dos séniores na semana passada, agora foi a vez dos Colinhas na tarde de domingo. A Associação Juvenil da Estela conquistou o título de campeão de mais um escalão no futebol popular poveiro. Os jovens estelenses garantiram o feito ainda com duas jornadas por realizar. A goleada por 18-1 no campo do Terroso confirmou o domínio da equipa durante todo o campeonato. São 18 triunfos em 18 jogos, com 170 golos marcados e apenas 6 sofridos. Mas os números ainda deverão crescer no que resta da prova. O Balazar, na divisão de honra, perdeu na recepção o Arcozelo por 5-2, em jogo da jornada 29. Os pupilos de João Cruz ocupam o 16º e último lugar da classificação, somando apenas 14 pontos na Série 1. O derradeiro desafio da época é a deslocação ao Gondim da Meia. O Beiris, na 2ª Divisão, goleou na recepção aos Leões Balbuenses por 4-1 em jogo da jornada 29. A formação orientada por Filipe Alves manteve a liderança isolada da Série 2 e soma agora 69 pontos. Os beirizenses visitam o Sequeiró na próxima ronda. O Varzim B, na Divisão de Elite, desta vez não teve jogo e fecha a temporada no próximo fim de semana com uma visita a Rio Tinto. A equipa de Ricardo Esposende tem 38 pontos e está no 9º lugar da Série 1. Três equipas poveiras e três formações vilacondenses já começaram a jogar as meias-finais dos dois troféus da Federação de Futebol Popular do Norte. Na Taça dos Campeões, o Estela recebeu e venceu o Árvore por 2-1, numa partida que foi interrompida e dada por terminada pelo árbitro um pouco antes do intervalo. enquanto que o outro jogo colocou frente a frente dois clubes da Póvoa de Varzim, tendo o Amorim vencido em Ratos por 2-0. Na Taça da Federação, no duelo entre emblemas de Vila do Conde, o Tougues ganhou no Reduto de Labruz por 2-1, enquanto que o Matamã Infantas perdeu na recepção ao Rins por 3-2. Os encontros da segunda mão realizam-se a 27 de abril. O fim de semana foi complicado nas praias da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. Ontem à tarde, pelas 5h35, dois jovens de 13 anos e dois homens de 38 e 40 anos foram resgatados da água na praia de Paimó, em Aguçadora, depois de terem ficado em dificuldades. Na origem do incidente, terá estado uma bola de futebol que foi parar à água. Um dos jovens de 13 anos entrou na água para a tentar recuperar e acabou por ficar em dificuldades. O pai entrou no mar para o tentar socorrer e acabou também ele em dificuldades. De seguida, dois banhistas de 40 e 13 anos entraram na água e conseguiram alcançar o menor, mas acabaram por ter dificuldades em regressar ao areal. Perante a situação, um ex-nadador salvador que estava numa esplanada lançou-se à água e, com a ajuda de uma prancha e de uma bola circular, conseguiu alcançar as quatro vítimas e tirá-las da água. Depois de assistidas no local, foram transportadas para o hospital, tendo o nadador salvador recebido também assistência. Com a aflição, uma familiar de duas das vítimas que está grávida sentiu-se mal e também foi levada para o hospital. No local estiveram nadadores salvadores do Serviço Anual de Assistência Balnear, de Vila do Conde, uma viatura 4x4 Associação de Nadadores Salvadores, os Golfinhos, e a Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim e a Ambulância de Suporte Imediato de Vila do Conde. Já em Árvore, um banhista foi resgatado da água por surfistas depois de ter ficado em apuros no mar. Tudo aconteceu um pouco depois das 4 horas da tarde. À chegada da equipa de Serviço Anual de Assistência Balnear de Vila do Conde, a Associação de Nadadores Salvadores, os Golfinhos, o homem já estava fora da água. Um pouco por todo o país, o calor trouxe um fim de semana trágico. Só ontem, um homem de 40 anos morreu afogado na cascata do Parque Urbano de Ovar. Um homem de 26 anos caiu ao Tejo, em Lisboa, e um homem de 19 anos desapareceu no mar, na Praia da Costa Nova, em Ilhavo. Na Marinha Grande, continuam as buscas na Praia da Vieira para encontrar um jovem de 22 anos. E em Gaia, o rapaz de 16 anos que na sexta-feira foi levado por uma onda na Praia de Salgueiros, também ainda não foi encontrado. Foi um domingo trágico para a comunidade de escutas barcelense. Uma criança de apenas 8 anos acabou por não resistir a um atropelamento de um grupo de escuteiros em Lijó, no concelho de Barcelos. O Corpo Nacional de Escutas decretou uma semana de luto pelo falecimento da pequena escuteira e, segundo a Proteção Civil, ainda existiu um ferido grave e 3 ligeiros, com idades compreendidas entre os 8 e os 21 anos. Em comunicado, a organização declarou que, pelo falecimento da lobita Gabriela Maria Teixeira Moreira, ao abrigo do artigo 9º do Regulamento do Protocolo do CNE, a Junta Central Solidária com o Agrupamento 528 Lijó, o Núcleo de Barcelos e a Região de Braga decreta luto oficial nacional por um período de 7 dias, a contar do dia 14 de abril de 2024. O chefe nacional, Ivo Faria, acrescentou ainda que os associados podem usar uma braçadeira estreita de crepe preto colocada no braço esquerdo, sobre o uniforme, como forma de manifestação pessoal de luto, seja esse institucional ou pessoal. As bandeiras serão hasteadas a meia haste ou será colocada uma banda de crepe preto a cobrir a parte superior de bandeiras quando estas se encontrem em mastros portáteis, simbolizando a perda que marcou e marcará todo o coletivo. Como justificação deste acidente grave, a GNR indicou que a condutora da viatura terá engrenado a mudança errada e acabou por ter um choque direto com um grupo de jovens que estava no adro da Igreja da Freguesia. Os feridos foram transportados para o Hospital de Braga e estão em recuperação. Ainda não são conhecidas as datas das cerimónias fúnebres. O caso está agora a ser investigado. Morreu João Alberto Silva. João Alberto foi, durante vários anos, uma das principais vozes da Rádio Onda Viva e é, ainda hoje, a voz do nosso sinal horário. Faleceu esta madrugada. À família enlutada e aos amigos mais próximos, a Onda Viva envia as mais sinceras condolências.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.